Boa tarde, senhoras e senhores. Havendo número legal, vamos dar início à nossa reunião ordinária. Peço ao vereador Nito que faça a leitura de um texto bíblico. Todos em pé, por favor.
Salmos 118. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterno é seu amor. Diga-o, a casa de Israel é eterno ao seu amor. Diga-o, a casa de Arão é eterno o seu amor. Diga-no, os fiéis do Senhor, é eterno o seu amor. Na minha angústia, clamei ao Senhor. O Senhor ouviu-me e pôs-me a salvo. Essas são as palavras do Senhor. Graças a Deus.
Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Não havendo pedido de impugnação ou retificação, está aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedida durante a semana.
Correspondências, boa tarde a todos. Correspondências expedidas durante a semana. Ofício número 5377 de 2016, do Edil José Aparecido da Silva, à Secretaria Municipal de Urbanismo. E o ofício número 538 de 2016, do Edil José Aparecido da Silva, à Secretaria Municipal de Educação. Ofício número 539 a 556, da mesa diretora ao senhor prefeito. E as correspondências recebidas durante a semana são as súmulas do projeto de lei 2568 de 2016, do Edil José Roberto Grava. Senhores vereadores, e também já gostaríamos de retificar a todos os presentes, vereadores nobres desse aqui, convidar os senhores para audiência pública e de discussão da LOA. Para o dia, para 2017, no dia 4 de novembro de 2016, às 18 horas, nesta Casa de Leis. Os nobres estão convidados para participar da discussão da LOA para 2017. Então, retificando, dia 4, 18 horas, nesta Casa de Leis. Senhor presidente, estas são as correspondências expedidas e recebidas durante a semana.
Solicito o primeiro secretário que faça chamado dos vereadores escrito para usarem da palavra no pequeno expediente.
Vereador Nelson de Jesus Lima.
Com a palavra, vereador Nelson Lima.
Senhor presidente, nobres vereadores que compõem esta Casa de Lei, nosso cordial boa tarde. E estendemos também aos nossos amigos que estão presentes nesta sessão, a comunidade local. E queremos dizê-los que esta Casa de Lei estará sempre aberta para a população dessa cidade. Senhor presidente, eu gostaria, neste momento, de usar esses minutos para fazer referência aqui ao pleito eleitoral que encerrou neste domingo na nossa vizinha e amiga cidade de Maringá. Falo isto porque Maringá, ela tem uma influência direta e indireta na cidade de Sarandi, visto que boa parte da população de Sarandi trabalha em Maringá. E também o próprio município, de quando em vez, precisa ter parcerias, né, com o município de Maringá para que as coisas possam desenvolver, para que o desenvolvimento de Sarandi possa ser concretizado. Queremos fazer referência aqui à eleição disputada neste último domingo, onde configurava o candidato Silvio Barros com o candidato Ulisses Maia. E, como todos nós já sabemos, o candidato Ulisses Maia foi eleito, né, com a margem de votos, podemos dizer assim, de uma certa forma, significativa, né, obtendo 58,88% dos votos válidos e, em contrapartida, com o candidato Silvio Barros, com 41,12% dos votos, né? A gente sabe que o momento da política brasileira é um momento que, de uma certa forma, ela puxa o efeito Lava Jato, né? Onde, infelizmente ou felizmente, os eleitores, as pessoas, qualificam todos os políticos como o mesmo, como um só, ou que tenha todos a mesma qualidade. Algo que eu sou contra, sou contrário, porque eu acredito que nesse mundo de vereadores e de prefeitos, nós temos pessoas idôneas, pessoas que trabalham em prol da comunidade, que trabalham a séria. Por isso eu sou contrário. Mas, queira ou não, esse foi o resultado das eleições, né? O ex-vereador Ulisses Maia se tornou prefeito de Sarandi, e eu gostaria que esta Casa de Leis encaminhasse os nossos parabéns, né? Queremos parabenizá-los, o prefeito eleito, Ulisses Maia, por este feito, de uma certa forma, histórico, ali na cidade de Maringá. Com certeza, alguns outros vereadores também queiram, né, assinar esse ofício. Então, aqueles que quiserem assinar esse ofício, vai estar à vontade aí para encaminhar este ofício, parabenizando ali o prefeito eleito Ulisses Maia. Como é dito, né, nós temos que unir as forças para que tanto Sarandi como Maringá possa trabalhar em conjunto em prol.
Próximo orador.
Vereador José Roberto Grava.
Próximo orador.
Senhor presidente, terminaram os vereadores inscritos no pequeno expediente.
Terminados os vereadores inscritos, passamos então para a ordem do dia.
Item primeiro, requerimento número 259 de 2016, do Edil José Roberto Grava. Ofício ao senhor prefeito, solicitando que informe esta Casa de Leis se existe estudo ou mesmo previsão de implantar as ciclovias em nosso município.
Item primeiro, requerimento 259/2016 do Edil José Roberto Grava. Em discussão. E em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o segundo projeto, o requerimento número 260/2016 do Edil Cira Souza Moraes. Ofício ao senhor prefeito, solicitando que viabilize, em conjunto com os responsáveis pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a instalação de ecopontos em locais estratégicos de nossa cidade.
Item segundo, requerimento 260/2016 do Edil Silas Souza Moraes. Em discussão. E em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o terceiro requerimento número 261 de 2016 do Edil Nelson de Jesus Lima. Ofício ao senhor prefeito, solicitando que estude juntamente com o responsável pelo setor competente a possibilidade de se providenciar a construção de uma pista de atletismo no lote 6 da quadra 6 do Parque Residencial Bela Vista 2.
Item 3º, requerimento 261/2016 do Edil Nelson de Jesus Lima. Em discussão. Com a palavra o autor da matéria.
Senhor presidente, quando, posso até dizer, até antes de se fazer o projeto ali do estádio municipal de Sarandi, este vereador que vos fala, requereu à administração pública que fizesse ali anexo, né, junto com o estádio, fizesse ali a pista de atletismo. Eu fui lá, vi o tamanho do terreno. Na verdade, daria muito bem para se fazer uma pista de atletismo ali. Era só diminuir um pouco a arquibancada e teríamos espaço para uma pista de atletismo. Algo que nós não temos no município de Sarandi. Já que não foi possível fazer essa pista de atletismo no estádio que está sendo construído, nós estamos requerendo, estamos sugerindo que se faça essa pista de atletismo aonde está sendo construída a terceira praça da juventude, ali no Jardim Bela Vista. Visto que em volta dessa praça vai se fazer uma pista de caminhada. No lugar da pista de caminhada, já se faz a pista de atletismo, porque ela já vai resolver os dois problemas ao mesmo tempo. Ela pode servir de pista de caminhada como pista de atletismo. E temos espaço suficiente para isso. Nós temos uma quadra ali de 10 mil metros quadrados. É essencial, né, e excelente para que se faça a pista de atletismo ali. Senão, nós vamos ter grande dificuldade para termos um local próximo aqui dentro da cidade, para se fazer uma pista de atletismo. Algo que nós precisamos, deixar ou fazermos para que os nossos jovens, os estudantes, possam ter essa prática esportiva. E quanto mais prática esportiva tivermos em nosso município, melhor será para os nossos jovens, para a juventude dessa cidade. Então fica aí a nossa solicitação e a nossa motivação para este requerimento. Muito obrigado.
Continue a discussão e em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
Item 4º. Requerimento 262 de 2016, do Edil José Aparecido da Silva, UNITO. Ofício ao senhor prefeito, solicitando que informe esta Casa de Leis qual a previsão de recuperação e recapeamento asfáltico na Avenida Borsari Neto.
Item 4º, requerimento 262/2016 do Edil José Aparecido da Silva, Nito. Em discussão. E em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o 5º. Requerimento 263 de 2016, do Edil Belmiro da Silva Farias e Nelson de Jesus Lima. Ofício ao senhor prefeito, solicitando que envie esta Casa de Leis cópias do processo de licitação, empenho, nota fiscal, cheque e o nome de quem autorizou o pagamento pela confecção de placas de inauguração da UBS, a Unidade Básica de Saúde do Jardim das Flores.
Item 5º, requerimento 263/2016, dos edis Belmiro da Silva Farias e Nelson de Jesus Lima. Em discussão. Com a palavra, vereador Roberto Grava.
Senhor Senhor presidente, nobres pares, convidado se faz presente, assessores, quero comentar sobre um pouquinho esse requerimento, que eu nunca vi uma coisa acontecer igual aconteceu aqui. Foi confeccionada uma placa de uma UBS sem ter o projeto de lei. É coisas graves que está acontecendo. E agora nós queremos explicação. Eu acho que está certo, vereador Belmiro, vereador Nelson Jesus Lima. Vocês que são autor da matéria, está certo. Porque como que se faz uma coisa sem projeto de lei? Por que que essa casa está fazendo aqui para não mandar esse projeto antecipado para esses vereadores apreciar o que está acontecendo na cidade? Na verdade, isso foi passar por cima da Câmara de Vereadores, por todos, passando por cima do Legislativo, por cima da lei, como diz o nosso amigo Sérgio Moro, não existe ninguém acima da lei, não existe ninguém, até ele é abaixo da lei, a lei é acima de tudo. Quando o Lula quis se passar por cima da lei, ele falou, não, nem eu. Eu vi a entrevista, nem eu sou acima da lei, eu sou abaixo da lei. Eu estou aqui também para cumprir a lei. E nós estamos aqui para cumprir a lei. A prefeitura para cumprir a lei, o prefeito, os servidores, todos cumprir a lei. Então, eu acho um absurdo isso aí que aconteceu. É uma coisa... Não dá para admitir uma coisa dessa. Fico falando aqui, mas vamos levar adiante isso aí, vereadores. Temos que levar adiante, que saber como é que foi pago uma coisa sem projeto de lei. Isso não existe. Quero que os demais também se pronunciem e também falem também sobre isso, porque não pode acontecer uma coisa dessa. Muito obrigado.
Continua a discussão. Eu gostaria de passar a presidência. O senhor pediu a palavra? Com a palavra, o vereador Nelson Lima.
Só queria fazer aqui a complementação na fala do vereador Grava, que de fato as coisas tá complicada, né? Porque é a mesma coisa de você construir uma casa pelo telhado, né? Então é complicado. Se o processo legal é ser aprovada a lei primeiro, para depois executar o serviço, por que tem que executar o serviço para depois aprovar a lei? Isso é menosprezar, né, a cada um vereador que está aqui nessa sessão, ou até mesmo achar que está tudo combinado, que todos estão de comum acordo, que já há alguma coisa já combinado já há algum tempo, para que se faça depois a prova. Então, não é por aí. Eu acho que essa casa de lei tem que ter respeito, tem que ser respeitada, né? O seu poder, a sua representatividade tem que ser respeitada. Então, não é por aí. Então, fica aí as minhas palavras nesse sentido, de que um serviço a ser executado que depende de um projeto de lei, aprovado por esta casa de lei, ela tem que primeiro ser aprovada, para depois ser executado. Essa é a lógica, essa é a norma, né? Então, as coisas estão aí andando contra a maré. Então, é preciso rever essas coisas. E é por esse motivo que a gente tem essa motivação para saber o que está acontecendo, porque senão vai virar uma palhaçada, né? Chega de palhaçada. Então, fica aí as minhas palavras e gostaria, senhor presidente, que também assina esse requerimento, que essas coisas sejam esclarecidas. Tá? Muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Rafael Psibiuski.
Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, quero ver como é que eles irão fazer, irão comprovar essa despesa, um cheque, uma nota, com tudo. Porque, na verdade, a Câmara é que autoriza a comprar. Denominar. Mas autoriza, tem que passar pela Câmara. Um pedido, quando um projeto de lei vem para cá, pedindo autorização para aprovar o projeto. E aqui não foi aprovado. Como é que eles vão fazer agora? Então, o resultado é 100% errado o que fizeram aqui. Então, parabéns aos dois vereadores que estão pedindo. Agora, como é que eles vão fazer? Se não foi aprovado, tem que ser feito depois de ser aprovado. E olha, não vai ter como eles fazer. O que fez... já recebeu? E como é que eles vão provar que fizeram se não foi autorizado, a Câmara não autorizou, a Câmara não aprovou esse projeto. E se não aprovou, não pode ser feito. Quando a Câmara não aprova, acaba não acontecendo aquele projeto de lei. Morre ali. Agora, não foi aprovado. Como é que vai fazer? Acho que é melhor perguntar no posto Ipiranga. Obrigado.
Continua a discussão. Eu gostaria de passar a presidência para o Silas Moraes. E peço a palavra, Silas. Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Belmiro Farias.
Oi. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria também de formalizar esse requerimento que é de minha autoria e do vereador Nelson Lima, que não sou contra, quero deixar bem claro, a denominação no nome de quem quer que seja. Todas as ruas e UBS já inaugurada anteriormente, fomos o que foi inaugurado que leva o nome de vereadores e que leva o nome de pessoas. Eu gostaria de afirmar que não sei quem denominou, nem não sei quem aprovou, não sei quem pagou, só sei dizer que a lei não existia. Ainda a UBS estava ilegal. Como foi denominado o nome, já feito as placas e colocado, depois disso pronto, não sei se foi para favorecer alguém que foi inaugurado em época de campanha eleitoral. Então, eu gostaria de saber da verdade, por isso estou pedindo cópia dos documentos da licitação, de quem ganhou, de quem pagou, cheque, se foi pago com cheque ou não. Eu gostaria de que esse ofício fosse enviado também uma cópia para o promotor de justiça. Além do meu esclarecimento que eu quero, eu gostaria de deixar a par, doutor Misael, também que precisa saber quem está adiantando os próprios limites. Que se existe uma Câmara Municipal e que se as leis forem aprovadas pela Câmara, fizeram sem essa lei ser aprovada. Simplesmente gostaria de obter as informações corretas e que envie uma cópia também para o Ministério Público. Muito obrigado.
Volto à presidência, ao presidente titular.
Muito obrigado, Silas Moraes. Continue em discussão. Com a palavra, o vereador Silas Moraes.
Nobres pares, com a permissão da mesa, eu quero aqui cumprimentar os funcionários, imprensa falada e escrita, Senhor presidente, nobres pares, essa matéria é uma matéria muito importante, porque parte a questão da fiscalização que os vereadores têm essa incumbência. E na verdade, faz necessário esta matéria, e é muito importante que vocês não esqueçam também que, referentes essas à UBS, houve denúncias ao Ministério Público quando essas obras estavam paradas. Não só essa do verão, mas como outras também. Depois que houve as denúncias, o prefeito começou a mexer. Então tem que fazer sempre essa observação, porque a investigação não pode parar. O Ministério Público, quando pega, vai até o final. Então, essa observação aí que está se fazendo, isso é muito importante, porque, como sempre eu costumo dizer, a Câmara Municipal, ela é independente e harmônica. Procura trabalhar em harmonia com o prefeito, mas nunca deixar de ser independente e puxar responsabilidade a quem quiser.
Continua em discussão. E em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
O item sexto, requerimento 264 de 2016, dos edis Zenildo Zanquinho, Nildão e Belmiro da Silva Farias. Ofício ao senhor secretário municipal de Fazenda, solicito que envie essa casa de leis, com o máximo urgente possível, cópias dos documentos referentes a pagamento de médicos contratados que prestam serviços na UPA, unidade de pronto atendimento. Gustavo Farias, e das UBS, unidades básicas do nosso município, compreendendo no período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de outubro de 2016. Tais como empenhos, notas fiscais, NADs, notas de liquidação, pagamentos constando o número da conta corrente da empresa pagadora, pagamento onde consta o número das contas da empresa recebedora e ainda informe se o pagamento foi realizado através de confissão de dívida, que seja enviado o parecer jurídico, bem como da planilha de serviços prestados, é assinada pelo responsável de cada UBS da escala profissional que prestou os serviços na UPA.
Item 6º, requerimento 264/2016, dos edis Eunildo Zanquim, Nildão e Belmiro da Silva Farias. Em discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Nildão.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, a comunidade presente que se faz e a você que nos acompanha pela internet nesse exato momento. Senhor presidente, caros colegas vereadores, o pedido desse requerimento para ser aprovado em plenário é de justa e tamanha legalidade. Todos os anos nós aprovamos um orçamento e neste orçamento tem uma previsão de gastos. E eu vou detalhar em cima desses médicos, que seria de janeiro a dezembro. E nós aprovamos, presidente, senhores vereadores, o orçamento de 2015 para 2016. O que que aconteceu aqui? Como vossas excelências sabem, e o cidadão sabe, nós estamos sem médicos atendendo nas UBSs. Nós não temos médico atendendo o povo que precisa do SUS. E 90% de nosso município é usuário do SUS. Senhores, pasmem. Os médicos estão recebendo, estão sem receber agosto, setembro e outubro. 90 dias. Se nós tivemos uma previsão orçamentária para 12 meses, e até agora não ficou definido, o que, que aconteceu? Contratou-se mais médicos para terminar com o dinheiro antes? E mais uma vez, a você que está nos acompanhando agora pelo chat, nós, a Câmara, semana passada fez uma transposição de 300 mil reais, economia do cofre público, para pagar esses médicos que estão sem pagar, para liquidar essa conta, para o médico voltar a atender no posto, porque o médico, ele tem que receber. E a Câmara efetuou essa semana a transposição, conforme lei aprovada, e o dinheiro já se dirigiu ao município. Para que provar? Agora, quando questiona o cidadão, questiona você na sua rua, você não tem médico para atender, não tem médico no postinho, não tem médico para me atender. Nós estamos com dificuldade no SISAMUSEP, também com exames. É meu papel fiscalizar. E jamais, senhores, eu estou usando o meu mandato para dar prejuízo, como se fala na cidade. Queira um cidadão, ou sua mãe, ou sua avó, ou seu pai procurar um posto de saúde e não ter um médico para atender. Ou melhor, para os vereadores, o seu filho que não tem condições, que precisa de um pediatra. E nós estamos sem. E quero dizer também, senhor presidente, que a partir de amanhã as marmitas estão cortadas para os enfermeiros e para os pacientes da UPA. Nós tínhamos tudo para terminar uma gestão boa. E vai se lastimando na vergonha. E o cidadão não aguenta essa derradeira vez. E é isso, senhores, que está a descrença do cidadão com a política, com os vereadores, com o prefeito, com a simbologia do homem público. Essa descrença é total, porque o mínimo não está tendo. Eu estou aqui para cobrar o direito do povo. O povo me colocou aqui. Eu vou para o terceiro mandato, porque o povo novamente conferiu o mandato. Pode ser qualquer situação, mas chegar nesse jeito não tem. E a Câmara, não é porque a Câmara fez a parte dela, de devolver 300 mil. Mas nós temos que ter explicação, porque está sem médico. Até quando vai se omitir a Casa de Leis? E vai fazer de conta que nada está acontecendo? Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.
Continua em discussão. Com a palavra o vereador Roberto Grava.
Senhor presidente, nobres pares, convidados que faz presente, também queria deixar a minha fala que isso é vergonhoso para a nossa cidade e nós temos que ver o que está acontecendo, porque se uma licitação é para 12 meses para o ano, como que chega no mês de agosto e não se paga médico? O que, que fizeram com o dinheiro? Como diz a palavra do Sérgio Moro, ladrão que rouba a população é só um ladrão. Agora, aquele que rouba o dinheiro público está roubando a sociedade, está matando o nosso povo. Esse é um criminoso 10 vezes, 1000 vezes mais. Ele falou isso aí em uma entrevista. Entendeu? O ladrão que se rouba um mercado, rouba um banco, é um ladrão. Mas quem rouba o dinheiro público da saúde, esse está matando a população. E nós agora, sem médico? Amanhã vai chegar pessoas precisando de médico na UPA, pode morrer essa pessoa lá, porque não tem médico. Então esse, que eu não estou acusando ninguém, se foi desviado esse dinheiro, que era para os 12 meses, esse está matando esse cidadão que está chegando lá amanhã. Esse é cúmplice. E muitos que pode acontecer até terminar esse ano ainda, porque ainda tem ainda mais 60 dias para frente. Gente, é complicado. Então,
Eu sei que é uma irresponsabilidade muito grande. O cara que assume uma secretaria chega numa situação dessa. Eu não estou acusando qual o motivo que aconteceu, mas isso vem do começo do ano. Porque isso é do começo do ano, não é da agora. O cara que assumiu o torveio de 6 meses para cá não tem culpa, porque aí o controle é durante 12 meses. Se o cara gastou antes... É muito difícil, viu? Quero que tome as providências. Nós temos que tomar providência, meu vereador. Passar a parte para o vereador aqui, porque é lamentável uma coisa dessa.
Obrigado pela parte. Vereadores, nobres, eu não estou aqui para prejudicar e caçar ninguém. O nosso papel é fiscalizar. É bem claro. Vereadores, o cidadão não tem condição. Quero repetir o diálogo da minha saudosa avó. Está morrendo a míngua. E como você vai trabalhar em prevenção se não tem médicos nas unidades básicas de saúde? Por isso que a UPA superlotada e com essa deficiência. Nós não estamos para, repito, para perseguir ninguém. Nós queremos esclarecimento. Nós resolvemos o problema. A Câmara, presidente, resolveu o problema. Nós pagamos, nós demos o dinheiro para pagar os médicos, para que volte ao normal. Mas nós merecemos esclarecimento. Se o dinheiro saiu, vereadores, aonde? Por que foi preciso isto? Houve quais circunstâncias? Então nós queremos essa resposta e volta a parte ao vereador Gala.
Então, gente, é uma coisa que não devia estar acontecendo no nosso município, né, vereador Asma? Que é questão de saúde, cara. Saúde é uma coisa que o prefeito, o secretário, tinha que dar uma atenção mais adequada, cara. Porque é uma coisa que quando você precisa, você está precisando, é urgente, não tem como ficar esperando. Se faltou dinheiro, praticamente a pessoa morreu. Se não tiver atendimento, morre. Então, tem pouco médico na cidade. Fiquei sabendo que amanhã já não estão atendendo mais médico, não tem mais nenhum médico na cidade, tá? A partir de amanhã não atende mais nenhum, tem acho que um ou dois atendendo, não vai ter mais nenhum. Acabou os médicos, Sarandi. Agora você imagina a gravidade do que está acontecendo na cidade. E o principal de qualquer cidadão, se você não tiver saúde, você nem sai da sua casa. Você não trabalha, você não consegue fazer nada. Gente, é lamentável. Muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Nelson Lima.
Senhor presidente, diante das falas expostas aqui nesta tarde, eu gostaria também de participar desse debate e quero aqui, né, louvar ou até mesmo agradecer a postura de Vossa Excelência em colocar este requerimento em pauta. E digo de passagem que sou favorável, sim, a esse requerimento, porque eu estava fazendo uma autoanálise nas sessões anteriores, onde nós estávamos aqui votando um repasse de verba para a saúde. E eu estive pensando, veja bem, eu fiz um ofício no meu gabinete, encaminhei para a Secretaria de Administração desse município e, ora, senhoras e senhores, olha bem a data desse ofício, dia 3 de maio de 2016. Eu requeri que, e gostaria, são poucas palavras, eu gostaria de ler aqui na íntegra, diz o seguinte: Venho solicitar de Vossa Excelência que forneça a este vereador as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde dos últimos 12 meses. Isto foi em maio, referente aos últimos 12 meses. Isso se refere ao ano de 2015. Como, por exemplo, salários, hora extras, recebidos por todos os funcionários, bem como carga horária, escala de serviço de cada profissional, folha de ponto de cada funcionário, né, local de prestação de serviço de cada funcionário. Este ofício foi encaminhado nesta data e nós não temos uma solução, uma resposta plausível sobre essa situação. Então, é necessário, sim, que se faça uma busca mais profunda e para que a gente possa descobrir, de fato, o que está acontecendo. Quando, volto a repetir aqui, quando foi votado esses repasses para a Secretaria de Saúde, eu até pensei de não aprovar. Mas aí eu pensei também que as pessoas que estão lá na fila, os doentes, não têm culpa disso. Então é necessário, sim, que esses repasses tenham que ser feitos. Porque as pessoas não merecem, os munícipes não merecem. Mas, com ressalva, votei a favor, mas para que nós pudéssemos rever também o que, que está acontecendo. Então, eu gostaria, senhor presidente, que também, além de receber essa resposta, que também fosse encaminhada ao Ministério Público, para que a gente possa passar a limpo essa situação. E eu não quero sair daqui, senhor presidente, com minha consciência pesada. Por isso que é necessário que se faça isso, né? E eu quero deixar bem claro, nessa tribuna, que não estou fazendo isso porque estou no fim do mandato, não. Como os senhores puderam ouvir, e quem está assistindo aí, pela internet, aqui está a cópia do ofício. Vou postar no meu Facebook para que todos possam ver a data de quando foi encaminhado esse ofício e de quando foi recebido. Tá? Então, fica aí as minhas palavras. Muito obrigado pela atenção.
Continua a discussão. Eu gostaria de passar a presidência novamente para o Silas e peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Belmiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu também gostaria de compartilhar com essa fala, sabendo que o requerimento também é de minha autoria, e gostaria de falar para o vereador Erasmo, que vi o senhor conversando aí, falando sobre os requerimentos que a gente já mandou, que você mandou, que o Adilson mandou, que o Lima mandou, ofícios, e que nós não obtemos respostas. Portanto, quem está assistindo e ouvindo, pode até pensar também, ué, mas por que recorrer? Eu estou recorrendo ao Ministério Público, eu estou pedindo ajuda, eu estou pedindo socorro. Essa ajuda para o doutor Misael, porque talvez a direção, o executivo desse município, talvez para o Ministério Público responda a verdade e a realidade. Porque para os vereadores todos, Deus, começando pelo Rafael Nito, todos já mandaram requerimento pedindo informações e nunca nós obtivemos a informação correta. Portanto, quero saber também, que nem o vereador Lima falou, não tem nada de final de mandato, aqui tem final de mandato e tem começo de mandato. E todos querem saber o que está acontecendo. Se for pelo prazo que foi pedido ali, de 2015 a de 1º de janeiro de 2015 a dia 10 de outubro de 2016, de repente, pode até pensar, por que esse essa parte completa, e se só esse tempo e não de todos os tempos. Porque todos os tempos nós pedimos informações e nunca fomos bem sucedidos. Então gostaria de pedir socorro, pedir ajuda ao Ministério Público, que me ajude para mim ver se dessa vez eu consigo algumas informações corretas do que está acontecendo com a nossa saúde. Que se o dinheiro tem, por que não pagou? Se deve, por que não paga? A Câmara ajuda, os vereadores ajudam, transfere o dinheiro para a saúde, e na saúde nada. Então, se a partir de amanhã vai diminuir ainda os médicos dos municípios, do nosso município, o que foi feito com os médicos que já foram embora e o que vão fazer daqui para frente? Tenho dó da nova administração. Porque se tiver pessoas da forma que essa administração está terminando, não vai tocar a saúde. Vai fechar, inclusive, a clínica de especialidade, a SEMI. Porque se não tem médico, como que vai ter consultas especializadas? Alerto o prefeito futuro, senhor Walter Volpato, que tome muito cuidado com quem se ponha na administração, porque senão fica a bagunça que está hoje. Muito obrigado a todos, muito obrigado a quem está assistindo em casa, pela internet. Gostaria de reafirmar que peço ajuda ao Ministério Público. Muito obrigado.
Volta à presidência, ao presidente titular.
Muito obrigado, Silas. Continua a discussão e em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
Senhor presidente, terminaram os vereadores, terminaram os itens da pauta de hoje.
Peço à primeira secretária que, terminados os itens da pauta, então faça essa chamada para usar na palavra do grande expediente.
Vereador José Aparecido da Silva.
Próximo vereador.
Vereador Nelson de Jesus Lima.
Próximo vereador.
Vereador José Roberto Grava.
Com a palavra, vereador Roberto Grava.
Senhor presidente, nobres pares, queria, neste momento, nós estamos discutindo aí dessa pauta de hoje, sobre saúde, sobre dinheiro público, sobre agente público, queria deixar uma palavra que eu relatei numa conversa com o nosso delegado, juiz federal, Sérgio Moro. Entendeu? Aí... vem aqui a conversa do juiz Sérgio Moro, dizendo, Sérgio Moro diz, não existe crime mais sério do que a corrupção. Outra ofensa viola uma lei, enquanto a corrupção ataca as fundações de todas as leis. Sobre nossas formas de governo, toda autoridade está investida no povo. E é por ela delegada para aqueles que o representam. Nos cargos oficiais, não existe ofensa mais grave do que daquele que o qual é depositada tão sagrada confiança. Quem a vende para o seu próprio ganho, enriquecimento e não menos grave a ofensa do pagador de propina. Ele é pior que o ladrão. Porque o ladrão rouba o indivíduo, enquanto que um agente corrupto saqueia uma cidade inteira, ou um estado, ele é tão maligno como um assassino. Porque o assassino pode somente tomar uma vida contra a lei, enquanto o agente corrupto e a pessoa que o corrompe miram de forma semelhante o assassinato da própria comunidade. Descrevo ainda um pensamento de Abraham Lincoln, o qual diz, governo do povo, pelo povo e para o povo, irá perecer da face da terra se a corrupção for tolerada. Os beneficiários e os pagadores de propina possuem uma malevola preeminência na infâmia. A exposição de punir da corrupção pública são uma honra para uma nação, não uma desgraça e a vergonha. Reside na tolerância, não na correção. Nenhuma cidade ou estado, muito menos nação, pode ser ofendida pela aplicação da lei. Se nós falhamos em dar tudo em que temos para expulsar a corrupção, nós não podemos escapar de nossas parcelas. Que dê responsabilidade pela culpa. O primeiro requisito para autogoverno bem-sucedido é aplicar a lei sem vacilo, eliminando a corrupção. Essas são as palavras do juiz César Moro, e eu acho que isso que nós aqui nessa cadeia estamos fazendo hoje.
Gostaria, vereador, de ressaltar para esse discurso do senhor, foi feito pelo presidente Abraham Lincoln no ano de 1901.
Ele que relatou.
Ele que fez esse discurso e parte do discurso
também. Mas hoje
também,
ele relatou
esse discurso esse que discurso... pegou na história, porque de lá já vinha corrupção.
Isso.
Enfatizada. Em 1838...
Por que ele relatou isso, vereador?
Por um motivo. O presidente Roosevelt também fez o primeiro discurso de Vossa Excelência.
Por que ele relatou isso?
Que o mundo já acontecia isso.
Por que ele relatou isso, vereador? Porque teve pessoas do governo do federal que quis passar acima da lei. E aqui não tem ninguém acima da lei. Todo mundo estamos aqui para cumprir a lei. Ele bem diz isso aí. Por isso que ele relatou esse relatório do presidente Theodore Roosevelt. Roosevelt, em 7 de dezembro de 1903. Então, muito obrigado e uma boa tarde a todos.
Próximo orador.
Senhor presidente, terminaram os vereadores inscritos no grande expediente.
Terminados os vereadores inscritos. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês que ficaram até agora aqui, muito obrigado vocês dois aí, muito obrigado garoto, muito obrigado os assessores, muito obrigado aos vereadores, nossos técnicos de som, muito obrigado João, muito obrigado Zé, obrigado todo mundo, obrigado nosso diretor da Câmara, nosso Dalvecir, incansavelmente correndo as papeletas, muito obrigado aos vereadores, obrigado todo mundo, e muito obrigado nosso comando. Muito obrigado a quem está assistindo nós, muito obrigado ao povo sarandiense. E não havendo mais nada a tratar, eu declaro a sessão encerrada e boa noite a todos.